Falando de Livros.
E agora eu tenho o prazer de conversar com Sérgio Napp. Ele é gaúcho, é engenheiro, foi professor universitário, continuou procurando caminhos, ora na literatura, escrevendo de tudo e sobretudo, tendo publicações nos jornais de Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro. Ele também é músico, compositor, participou de vários festivais de música, sendo premiado muitas vezes. É o autor do livro Houve um Verão, publicado pela uma editora bem nova, a Oito Inverso, que é de Porto Alegre. O livro foi publicado agora em 2012. Não é isso, Sérgio? Bom dia.
Um pouquinho menos, Roseli. Bom dia.
Então.
Eu não sou compositor, certo? Eu não toco nenhum instrumento.
É verdade, não toco.
É verdade.
Mas é letrista, não é?
Eu sou letrista.
Compositor de letras.
E também, claro, que quando eu tinha minha cara de pau era maior, eu fiz música. Sem tocar instrumento, tendo que, assim, digamos, intuitivamente.
No lá-lá-lá.
No lá-lá-lá.
Muito
e
bom.
E até consegui muitas coisas com esse lá-lá-lá.
Então, muito bom isso. Mas você teve música gravada pela Hebe Camargo, pela Elis Regina, lá no início de carreira, quando
Exatamente.
Ele estava ainda
quando
aí.
Quando eu ainda fazia música.
Aham, muito bom.
Aliás, essa música gravada pela Hebe Camargo, Pequeno Sol, eu considero como o marco da minha carreira lidando com música.
Sim.
Porque com essa música eu ganhei um festival de novos compositores aqui em Porto Alegre em 1963. Foi a minha primeira vez que eu, digamos, coloquei uma música no ar. Essa mesma canção, Pequeno Sol, participou depois de um festival no Rio de Janeiro. E foi aí, então, que a Hebe Camargo gravou-a.
Uhum.
Isso foi também em 1963. E foi bastante tocada, principalmente no Rio de Janeiro e em Porto Alegre.
Pois é. E a Elis Regina, qual a música ela gravou sua?
A Elis gravou uma música minha também, Meus Olhos.
Uhum.
É um sambão. E na ocasião que eu fui falar com a Elis aqui em Porto Alegre para levar para ela as músicas, eu levei essa música, Meus Olhos, e levei Pequeno Sol. Eu tinha absoluta certeza que se ela fosse escolher alguma música para gravar, ela gravaria Pequeno Sol, porque eu achava bem melhor. Ela não, ela escolheu Meus Olhos. E Pequeno Sol, daí, fez essa trajetória toda. Foi muito tocada em bailes aqui e tudo mais.
Uhum.
E então acabou sendo gravada pela Hebe.
Interessante. E Meus Olhos, pela Elis Regina, ficou por aí? Ou também teve muito sucesso naquela época?
Não, na época ela tocou bastante por aqui.
Uhum.
Já que eu sou daqui, a
Sim.
Elis também, né?
É.
Então, sempre que a Elis gravava alguma coisa, eu tocava bastante aqui.
É, legal. E a Elis foi uma pessoa que colocou no cenário musical muita gente, né? Milton Nascimento.
Gente. Depois que ela saiu aqui de Porto Alegre, que ela foi para o Rio de Janeiro, São Paulo,
uhum.
ela garimpou muitos compositores brasileiros, tá? O Milton Nascimento,
Sim, o Jair Rodrigues,
o Aldir Blanc, o Ivan Lins,
Simonal também?
É, exatamente. Muita gente boa. E isso aí fez... Eles tinham um gosto muito bom, né?
Uhum.
Não tem dúvida nenhuma. E tinha um talento para descobrir, gente. O que eu agora, há pouco tempo, eu descobri é que uma música minha em parceria com o Mário Barbará, Desgarrados, que ganhou a Califórnia da Canção em 81... Estava na posse da Elis, ela estava examinando essa música para ver se havia possibilidade de encaixar em algum show e alguma coisa. mas aí em 82 ela morreu, né?
É verdade. Agora, vamos falar de literatura,
vamos,
Sérgio?
Lá,
é, na literatura, você também já ganhou muitos prêmios em poesia, em crônica, em novela?
Não são tantos assim, não é, Roseli? Ganhei alguma coisa,
então,
sem dúvida nenhuma.
Me conta uma coisa, você que é engenheiro, o que, que é escrever para você?
Olha, escrever para mim é fundamental. Engenheiro foi um acidente de percurso, né?
Ah, que legal, mas é bacana isso.
Não, né? É bacana, tudo bem. Mas sempre foi uma coisa complicada. O engenheiro está trabalhando com música, fazendo literatura. Aqui no Sul, apesar de existirem vários casos de engenheiros que são poetas, escritores, né? E até músicos.
Uhum, é verdade, porque...
Faz músicos nossos aqui, do meu tempo de juventude, era estudante de engenharia também, era pianista do conjunto.
Sim,
daqui.
A música precisa da matemática, assim como o engenheiro.
De uma dessa maneira também.
É.
E eu, para mim, escrever é meio que, digamos assim, sobreviver.
Sim.
É ar, é aquilo que... A forma de respirar. Eu escrevo, eu diria assim, praticamente todo dia. E sempre foi assim. Leio muito, li muito também.
Sim.
Agora já nem leio tanto, mais escrevo do que leio.
É fundamental a leitura para quem...
Fundamental.
Não é?
Fundamental. Isso não, eu digo sempre, quando eu vou fazer alguma palestra em colégios, alguma oficina, etc e tal, eu digo sempre que todos nós podemos escrever. Não quer dizer que todos nós nos transformemos em escritores.
Uhum.
Nós podemos contar histórias, desde que se leia muito. Muito mesmo.
Então, Sérgio...
Todos os gêneros.
Sim, claro. Você falou em gênero, a minha pergunta é essa. Você tem prêmios, claro, que escreve poesia, crônica, novela. Sei que você já participou de antologias em contos de terror e até eróticos.
Sim.
Qual que é seu gênero preferido?
Poesia.
Eu não tenho... É a poesia?
Poesia.
E depois você começou a escrever também para o público infanto-juvenil.
É, isso foi essa minha última, digamos assim, etapa. Eu comecei escrevendo para o público adulto e sempre com uma vontade de escrever para o público infanto-juvenil. Mas eu tinha um certo receio porque eu não sabia até que ponto eu iria encontrar o tom certo, né? Eu tinha algum receio. Mas eu recebi uma proposta, um desafio. Eu sou movido a desafio, estou sempre me desafiando.
Desafio é ótimo sempre.
E para escrever uma novela infanto-juvenil.
Uhum.
Na realidade era um projeto bastante ambicioso.
Sim.
Era uma reunião de 14 autores, cada um escrevendo alguma coisa na área infanto-juvenil. Podia ser poesia, podia ser literatura infantil, podia ser novela para jovens, etc. Então, fosse o que fosse. E isso formaria uma coleção de livros que seria distribuído para todas as escolas do Rio Grande do Sul.
Que bacana isso.
O projeto não foi adiante.
Sim.
Mas eu escrevi o meu livro, né?
É o Houve um Verão, esse caso?
Não,
é um outro.
O primeiro que eu lancei é Jogo... Desculpe. A Gangue dos Livros.
A Gangue dos Livros.
É um diário de leitura,
uhum.
Eu digo assim. Então ali foi o meu início como autor... infanto-juvenil.
Sim,
graças a Deus tive muita sorte. Esse livro tem vendido muito. Ele está praticamente na quinta edição.
Que bom.
Ele é muito assim adotado em escolas. Isso então me deu uma certa segurança, né? Para poder trabalhar nessa área.
E quando você vai escrever, você define o seu público? De antemão?
Não,
como
não,
que é seu processo,
não,
Sérgio?
Não defino o público, não. Eu vou escrevendo dependendo, assim, da solicitação do mercado.
Uhum, então você faz por assim, demanda, por
demanda.
Por desafio.
Não que, pela primeira vez eu tive um livro encomendado mesmo,
sim,
né?
Uhum.
Porque normalmente eu vou escrevendo e como eu me dei bem com a literatura infanto-juvenil, eu depois de A Gangue dos Livros, que era uma novela para jovem, eu escrevi um livro daí para criança mesmo, infantil, que foi o Passarinhar-se. E também vendeu muito. Uhum. Então, em função desses dois livros, eu comecei a me dedicar mais a esse tipo de literatura.
Sim.
Já que havia uma carência nas editoras e elas buscavam esse tipo de livro, né?
Uhum.
Mas eu estava com muitas saudades de escrever para adultos. Eu escrevia igual, de qualquer maneira, eu vinha fazendo contos ou novelas. E agora está para sair um livro de contos adultos.
Sim.
Isso para mim é muito bom, porque eu estava com saudades disso.
Uhum. Eu estou conversando com Sérgio Napp, agora são 9 horas e 25 minutos, e eu tenho nas mãos um livro chamado Houve um Verão, publicado pela editora Oito Inverso. Sérgio, vamos falar então do Houve um Verão?
Vamos lá.
É um livro publicado pela Oito Inverso, que é uma editora nova de Porto Alegre. Queria que você contasse essa, resumidamente, porque o melhor mesmo é ler. É um prazer imenso.
Nunca se consegue um resultado melhor do que lendo, né?
Exato,
por mais que o autor conte a história e etc e tal. Mas a leitura sempre é o melhor caminho.
Fiquei lembrando muito do meu sobrinho, de um sobrinho que eu tenho. É, que eu acho que ele vai gostar de conhecer o Gabriel, que é o personagem.
E ele tem algumas características do Gabriel?
Tem, eu acho que ele ainda é uma criança, ainda é um... Então, acho que acompanhar a história do Gabriel é muito legal, porque você conta, é um menino na adolescência, o Gabriel, uhum. que vai, faz o rito de passagem e até casa, né?
Exato. É, presume-se, né?
Exatamente.
deixem aberto.
É, eu estou colocando casamento, mas como uma palavra mais fácil, uhum. né? Ele passa...
Ele fica, digamos.
Sim.
É um ficante.
É, ele encontra alguém.
Né? Claro.
Quer dizer, para chegar a esse ponto de maturidade...
Ele passa por muitas aventuras, né,
Muito.
Rosalina?
E não só aventuras, né? Ele cresce. Ele cresce como indivíduo, como ser humano.
Eu tenho impressão, quando eu escrevi esse livro, eu tinha lido alguns livros do Rodrigo Lacerda. E eles me abriram muitos olhos.
O Rodrigo é fantástico, não é?
No sentido de uma literatura para jovens que se podia chegar muito mais perto do jovem, com as suas características, do que eu vinha fazendo até então.
Uhum.
Então, o Verão foi justamente essa abertura para mim. Tá? Eu me atirei assim, com muita vontade quando eu estava escrevendo. E não fiquei com medo de colocar situações bastante, digamos assim, delicadas dentro do livro, né?
Sim.
Então o Gabriel é um garoto, um adolescente, ele com 6 anos, o livro termina quando ele está na faculdade já, né?
Uhum.
Mas ele é um garoto irreverente, é um garoto desencanado, cheio de energia... com muita vontade de vencer na vida, né?
Criado só pela mãe, né?
Exatamente.
É uma
e acho que tem isso, para mim, talvez seja o mais importante do livro, digamos
uhum.
assim. Ele tem uma relação com a mãe altamente sadia.
Muito bacana, é verdade.
Há compromisso entre eles, de que eles possam dizer o que quiserem, perguntar o que quiserem, e eles vão sempre ter uma resposta para aquilo ali.
Uhum.
E a mãe deles não é uma dessas mães que sempre passa a mão na cabeça dos filhos, a tudo. Na realidade, ela ensina o Gabriel a se virar, digamos assim, a
Sim.
viver. Porque quando ele tem uma dificuldade, e ela dá a entender o seguinte, você tem que resolver isso aí. Eu posso te dar várias sugestões. Agora, você é que tem que resolver essa dificuldade. E com esse espírito, o Gabriel, então, vai tomando a rédea da vida nas mãos e vai se fazendo por si.
Sim.
Sempre acompanhado por aquela mãe que vai uhum. lhe dando todo o esforço.
É uma relação também de mãe e filho muito bacana, né?
Muito bacana.
E esse livro, na hora que eu fui lendo, eu fui vendo que ele se enquadra na... É muito ruim falar de enquadrar um livro, porque o livro é para ser livre e é para ser sempre circular. Então,
Exato.
Falar enquadrar não é bom. Mas naquela série de livros de formação...
De formação,
né?
Não tem dúvida nenhuma.
Como O Apanhador no Campo de Centeios.
É um livro de formação.
O Siddhartha. não é?
Exatamente, exatamente. Cartas a um Jovem.
Sim.
Enfim, é um livro de formação, não tem dúvida nenhuma. Uhum. Eu, quando escrevi o livro, eu também estava pensando nisso aí.
Sim.
Seria um livro de formação pela forma como se desenrola. Um garoto que sai aos 6 anos perde o pai, e a partir dali ele vai enfrentando todas as situações, e ele vai dando um... Isso que eu acho talvez mais interessante no livro. Ele vai dando um jeito de vencer essas situações. Né?
Uhum.
É, então, quer dizer, quando ele começa a apanhar na escola e a mãe dele quer protegê-la, ele diz, não, deixa que eu resolvo.
É um problema meu,
ele,
é?
É um problema meu. Aí ele vai fazer um escambo numa academia para fazer alguns exercícios. Quando ele precisa de outra coisa, ele vai fazer alguma coisa também para conseguir isso aí.
Muito bacana.
Ele luta
isso.
Muito para aprender a jogar futebol,
uhum.
Para justamente entrar no time e ter uma presença dentro da escola. Tá?
O Gabriel é muito bacana. Ele vai à luta, né?
Ele vai à luta, exatamente.
É isso.
Ele tem a sua primeira relação sexual frustrada,
uhum.
Né? E ele conta para a mãe dele, a mãe dele ainda coloca para ele, olha, tu vai ter outras relações.
É assim mesmo que começa, né? A vida é assim, nem sempre a gente está ganhando sempre.
Exatamente. Então ele passa por alto. E eu termino ainda colocando um lado meio místico nele, né? De tentar uma tentativa maior de se encontrar... Quando ele vai para Atacama.
Sim, sim.
Quando ele se recolhe, quando ele fica revivendo tudo que ele passou, quando ele finalmente, quando ele volta para casa...
Sérgio, ele, não conta a história toda, não.
Não, tem muita coisa aí.
Tem muita coisa, mas você está... Então, é porque eu acho que é legal as pessoas que queiram ler o livro. Então, essas
sim,
coisinhas,
claro,
as pessoas vão
curioso
descobrir.
Curioso para ver o que acontece.
Exatamente. É. Mas me conta
mas
que...
Mas eu acho que o personagem do Gabriel é um personagem, assim, bastante real.
É verdade, muito.
Tá? É, acho que as pessoas, os adolescentes, vão se encontrar aí, de uma forma com o Gabriel... Pelo menos em algum ponto da vida do Gabriel vão se encontrar. E eu acho que isso aí, então, digamos assim, conta pontos a favor do livro.
Uhum, com
e
certeza.
Eu também tenho recebido, isso também para mim é importante, né? Eu tenho recebido assim, críticas bastante interessantes.
Sim.
Sobre esse livro, no sentido de gostarem do livro. Né?
Uhum.
Inclusive, houve uma crítica de um rapaz que eu não conheço daqui, em um blog, assim, altamente satisfatório.
É legal isso, né?
Isso falando, é muito legal.
Falando de blog, para encerrar já, porque o nosso papo não pode ser muito grande,
uh-huh.
Você também tem o blog, que é o www.sergionap.wordpress.com. E tem o site, que é o...
Tem o site. Que tá
o sergionap.com.
Mas eu tenho... Tento colocar em dia a partir de agora.
Isso mesmo.
Que é sergionap.com. Não tem o BR
uhum.
No site.
E nem o blog, que é o wordpress.com.
É.
Não é isso? Sérgio Napp escreve com 2 P's.
2 P's.
Isso.
Mudo.
E para saber desse livro, também tem o site da editora 8 Inverso.
Tem o site da editora, exatamente da editora 8 Inverso, pode se entrar. E a 8 Inverso, apesar de ser uma editora nova, é uma editora muito atuante, ela tem uma
sim.
distribuição muito boa pelo Brasil. Esse livro está na Travessa de Ipanema, está em outras livrarias, está na Livraria Cultura. Então, ela tem uma distribuição bastante interessante.
É, e para os belo-horizontinos...
Muito do resultado de trabalhar com
uhum.
a 8 Inverso.
E para os belo-horizontinos que não encontrarem nas livrarias daqui, tem o site mesmo da 8 Inverso, que é o 8,
exatamente,
o numeral 8 e a palavra inverso.com.br. Sérgio, quero te agradecer e parabenizar.
Eu que agradeço, Roseli, pela oportunidade. Está falando com o pessoal aí de Belo Horizonte, né?
É, você
está
falando.
Essa terra cheia de escritores, de referência para todos nós.
E nós estamos em plena Bienal.
O grande guru... Como poeta, o Carlos Drummond de Andrade,
que está sendo homenageado pela
exatamente.
Bienal do Livro de Minas, nesse momento.
Exatamente. Sérgio... Eu comecei a fazer poesia copiando Drummond.
Muito obrigada.
Eu que agradeço. Até breve.
Até
um abraço.
Breve. Outro. Eu conversei com Sérgio Napp. Ele é gaúcho, autor do livro Houve um Verão, publicado pela editora Oito Inversos. Se você quiser saber mais sobre ele, procura lá no site ou no blog. O site é sergionapp.com e o blog sergionapp.wordpress.com. Também para encontrar livros muito interessantes no site da editora Oito Inversos, que é oitoinverso.com.br.
Falando de livros.